Vai.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária 6 de dezembro de 2021. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Silvano Cássio de Bobber que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está em Salmos. Ó Senhor Deus, escuta-me e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me porque sou Teu servo e confio em Ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicita ao secretário Ederson Mais Lopes que faça a leitura da ata do dia 29 de 11 de 2021.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jorge Triste, secretário Ederson Mais Lopes. Ata número 35 de 2021. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2021, reuniram-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Triste, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Magos Lopes, Osmar Bruti da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittercourt, Paulo Meia Carcuchitos, Reginaldo Oliveira Quineves, Silvano Cássio de Borba e Jonas Camargo dos Reis. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia do vereador Osmar Bruti da Rocha. A ata do dia 22 de 11 de 2021 foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício 279-2021, convite, Sicred Convite, Universidade La Salle. Passou-se para os líderes de bancada. Fizeram uso da palavra os líderes: Jairo Roberto Torres de Bittercourt, do PDT, Ederson Magos Lopes, líder do PP, e Giovanni Chaves da Silva, líder do MDB. Regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Passou-se para a ordem do dia. Não houve projeto a ser votado. Explicações pessoais. Usado do espaço os vereadores Giovanni Chaves da Silva, Reginaldo Oliveira Quineves e Jorge Triste. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão. Do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco a presente ata em discussão. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 35 de 2021. Solicito ao secretário Ederson Max Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul. Prefeitura de Itati, ofício número 290-2021, Itati, 30 de novembro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei para o que acompanha o presente ofício, que autoriza a renovação de contrato administrativo temporário de servidora gestante até o quinto mês após o parto, decorrente de estabilidade provisória, sem mais para o momento reter o voto de estima e consideração. Ansiosamente, Clori Verbo, ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jorge Triste. Projeto de Lei número 54/2021. Autoriza a renovação de contrato administrativo temporário de servidora gestante até o quinto mês após o parto, decorrente de estabilidade provisória. Flori Verbo, Prefeito Municipal de Itati. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar o contrato administrativo temporário das servidoras Caroline dos Santos, Josiano Porto dos Barros e Jéssica Berck, pelo motivo de estágio gestacional, até o quinto mês após o parto. Artigo 2º. A necessidade de renovação tem como fundamento a previsão de estabilidade provisória contida no artigo 10. do ato das disposições condicionais transitórias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Itatia, em 30 de novembro de 2021. Justificativa. Encaminhamos esse Poder Legislativo enejo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a renovar o contrato administrativo de servidoras temporárias nominadas no projeto de lei no mínimo no período de estabilidade provisória, pois as mesmas que prestam documentos médicos que comprovam o estado residencial. As servidoras nominadas restaram contratadas pelo município por prazo determinado para suprir a falta de servidores efetivos e ainda em decorrência de ação judicial anulatório sob o número 163, travessão 1200508, referente à suposta fraude do certame concurso público, em que o município está impedido de fazer nomeações decorrentes do concurso e também de realizar novos concursos para um significativo número de cargos. Esta situação perdurará há vários anos, sendo que desde as administrações anteriores vinham realizando contratações emergenciais para o preenchimento de cargos. Em uma vez que há um reduzido número de servidores efetivos, é a grande maioria. Atualmente são de contratos emergencialmente. A atual administração, quando iniciou sua gestão, deparou-se com esta situação já consolidada, ou seja, a necessidade de realização de contratos emergenciais para que seja possível a prestação dos serviços públicos municipais essenciais. Em que pese caráter provisório do contrato administrativo à previsão constitucional do artigo 10 do ato das disposições condicionais transitórias, garante a estabilidade provisória daqueles servidores temporários que engravidarem durante a vigência do contrato. Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar, é que refere o artigo 7. Da Constituição. Fica vedada a dispensa arbitrária, ou seja, justa causa, da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto, sendo assim, por força de impositivo constitucional, é obrigatório a renovação dos contratos administrativos das servidoras contratadas, assim para que o Poder Executivo Municipal possa entender ao mandamento condicional, solicitamos sejam analisado e aprovado o projeto de lei. Município de Itatia, em 30 de novembro de 2021. Florim Verbo, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício número 285/2021, Itati, 25 de novembro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho através desse encaminhar para a apreciação e deliberação do projeto de lei que estima a receita fixa despesa para o exercício financeiro de 2022. Sem mais para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Ansiosamente, Florim Verbo, prefeito. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jorge Triste. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei número 55/2021 estima a receita fixa e despesa do município de Itati, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições e preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa de despesa do município de Itati para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades de administração pública municipal de direito, inclusive fundações, institutas e mantidas pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos administrativos, direta e indireta, e a ela vinculadas, bem como fundação instituídas e mantidas pelo poder público. Capítulo 2. Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária do município de Itati é estimada em R$19.850.000, a ser arrecadada de acordo com a legislatividade vigente, obedecido ao seguinte classificação. Receitas correntes. Receita tributária, R$939.469. Receita de contribuições, R$91.000. Receita patrimonial, R$82.011.40. Receita de serviços, R$350.000. Transferências correntes, R$21.161.939.60. Outras receitas correntes, R$25.580. Total, R$22.650.000. Receita de capital, alienação de bens imóveis, zero. Amortização de empréstimo, zero. Operação de crédito, zero. Transferência de capital, zero. Total, zero. Receita de contribuição intraorçamentária, zero. Deduções do Fundeb, R$2.800.000. Total geral do decreto, R$19.850.000. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solidado pela Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ou Ministério da Previdência para realização do orçamento. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa para o exercício de 2022 de R$19.850.000. R$19.850.000. E será realizado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a especificações constantes das tabelas e quadros, anejos que fazem parte da lei. Artigo 5º. As despesas fixadas, inclusive as dotações de identidade da administração indireta às empresas estaduais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias, atribuídas em créditos orçamentários, organizados pela classificação de despesa institucional, estrutura programática, a natureza da despesa até o nível da modalidade de elemento de despesa. Artigo 6º. A despesa total fixada apresentará o seguinte desdobramento. Despesa correntes, R$18.086.029.09. Pessoal e encargos sociais, R$9.330.430. Juros e encargos de dívida, 215 mil. Outras despesas correntes, 8.540.599,09. Despesa de capital, 1.414.738,40. Investimento, 1.015.985,40. Inversões financeiras, R$22.500. Amortização da dívida, R$376.253. Reserva de contingência e reserva do RPPS, R$349.232,51. Total, R$19.850.000.
Agradecemos ao secretário da mesa, vereador Edson Marques Lopes. Agradecemos a presença dos colegas vereadores, também da nossa secretária legislativa Adriana, também da nossa parceria com Julián, com a TV Web, que transmite a sessão a todos os nossos munícipes. Quero também agradecer às pessoas que estão nos assistindo nesse momento a essa sessão legislativa. Nesse momento eu passo a palavra aos líderes de bancada para o uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, vereador Giovanni, líder da bancada do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes que nos assiste de casa. Quero dar uma boa noite a todos. Quero usar, presidente, o espaço de líder de bancada para falar dos eventos que o meu partido, o MDB do Rio Grande do Sul, vem fazendo e fez até o último dia 4 de dezembro, que foi sábado, para se tratar do plano de governo para as eleições de 2022, referido ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quero dar os parabéns, primeiramente, ao presidente do partido, deputado Alceu Moreira, por essa iniciativa, presidente, pois nunca tinha se visto antes na história que um partido começaria a discutir um plano de governo a ser adotado por qualquer um que for candidato a governador do Estado pelo partido MDB. Antes, nunca tinha acontecido esse debate. Esse debate foi feito, para a comunidade entender, em 8 micro-regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Até aqui, a gente tive a honra de participar, fez a reunião em Osório, onde foi discutido vários setores. Setores da agricultura, setores hoje muito forte, que é o turismo. Mas o turismo, até a gente debateu bastante, porque a gente tem vários elementos nessa área, presidente. Parte de Mampituba, hoje se tem os cânions do Mampituba. Mas aqui, a gente pode tratar aqui o turismo, porque se vocês pararem para analisar a situação do turismo no nosso litoral norte, vocês analisar da BR-101 para o lado do mar, é um turismo. Da BR-101 para o lado do morro, é outro turismo. Então, tudo isso foi discutido, isso foi uma matéria, né, presidente? Mas teve várias outras, saneamento básico, agricultura. Tudo foi tratado dentro de uma reunião onde tem o intuito de se fazer uma plataforma de governo, onde for A pessoa que for concorrer a governo do estado pelo partido do MDB terá essa plataforma de governo em mãos e vai apresentar para a comunidade aquilo que foi discutido em todas as regiões. Então, como um líder de bancada aqui do município de Itati, quero dar os parabéns por essa iniciativa, por fazer, por compreender e por buscar informações que talvez distante a gente não conseguiria, mas indo até essa população, esses integrantes do partido, foi se trazido para dentro dessa plataforma de governo e vai ser apresentado a partir de fevereiro. Porque era para ser lançado dia 4 agora, vereadores, era para ser lançado o nome do candidato que irá disputar as eleições. Mas no consenso foi passado para o dia, se eu não me engano, dia 19 de fevereiro. 19 ou 20 de fevereiro que vai ser colocado esse nome à disposição para trabalhar o Estado do Rio Grande do Sul e concorrer às eleições pelo partido. Então, quero deixar aqui, em nome da minha bancada, os parabéns a esse partido que tanto ajudou, que tanto governou o Estado do Rio Grande do Sul, que em 10 legislações ele governou 4 mandatos. Então, discutindo agora para um futuro próspero, que tem muito trabalho depois dessa pandemia, a gente discutindo esse tipo de plano de governo, a gente vê que a pandemia vai atacar em vários setores. Então, isso foi bom para todos compreenderem o que será o futuro do nosso estado, do nosso país e até do mundo. Mas temos que começar por nós para fazer um futuro melhor. E era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni, líder da bancada do MDB. A palavra continua à exposição, senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, vereador Jairo, para uso da tribuna.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, Adriana, nossa secretária, ao Juliano da TV Web, sempre levando nossos trabalhos. Vereador Giovanni, muito importante o trabalho que o seu partido vem fazendo, procurando entender, digamos assim, melhor, o que cada cidade, cada localidade tem mais carência, digamos assim, seja na área do turismo, seja na área da saúde. Eu acho que é o que a gente faz também como vereador, indo nas nossas comunidades e lá procurando nossos munícipes e assim vendo aonde está mais carente, sendo na lavoura, com uma estrada, com um bueiro, sendo um munícipe que precisa de algum exame. Prefeitos também não fazem diferente. Eu acho que isso aí é um trabalho público e é importante o que a bancada do PMDB vem fazendo. Assim como todos os outros partidos também, né, procuram sempre fazer visitas aos deputados e assim melhor se informar o que cada munícipe, cada cidadão, digamos assim, ou entidade que seja carente. Eu acho que esse é o trabalho do político. E atrás das entidades, seja pessoa física ou entidade, eu acho que o trabalho público, o trabalho do vereador, do prefeito, dos secretários, realmente é esse aí. Ir atrás, e não ir só na época das eleições, ir atrás das carências das pessoas, da pessoa física, ou seja, de uma firma, de uma empresa. Eu acho que a gente tem que se colocar sim à disposição dessas pessoas, porque a gente ganha para isso, a gente trabalha para isso, para ajudar as pessoas, o setor público. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, do deputado, de cada representante. Então, eu acho que é muito válido isso que o pessoal do PMDB vem fazendo e também dos outros partidos, seja PP, PDT, qualquer outra sigla. Eu acho que estão todos num caminho, digamos assim, que a nossa política está sendo reformulada. Eu acho que de tanto ser cobrado e tanto ser taxado o político como corrupto, eu acho que as mentalidades e as cabeças estão mudando e estão vendo que o povo não é bobo. que o povo não acredita mais em cegonha, que o povo hoje cobra, o povo hoje está muito bem equipado, digamos assim, na internet, está sabendo o trabalho de cada vereador, de cada prefeito, de cada deputado. Então tem mesmo que arregaçar as mangas e ir atrás e fazer as coisas. Porque se não fizer, as urnas com certeza vão cobrar eles e essas pessoas não estarão mais nos próximos anos à frente da política. Também, meu presidente, não poderia deixar de, na sessão passada não usei a tribuna, de falar da nossa Copa do Vale, porque de repente as pessoas pensam, ah, o time do Vilinha saiu e não tocaram mais em Copa do Vale, mas não é nada disso. Ah, tenho sim que parabenizar todas as equipes que participaram, mas em especial ontem as quatro equipes que participaram, o Itati, Cécia, o Unidos e o Olaria, fizeram belas campanhas, e saiu o Cécia e Unidos a final da Grande Copa do Vale, que tem sido mostrada por a nossa TV web, por a nossa trabalho da Clube do Povo, muito bem mostrado, por sinal, trabalho excelente, temos até replay agora, a gente olha pela televisão. Quando é que a gente imaginou que isso ia acontecer aqui na nossa região do litoral norte, Itati, Três Furquilhas, Terra de Areia? Então hoje nós temos até replay. Então hoje eu me sinto honrado, muito feliz de mais uma Copa do Vale que deu certo, e que vença o melhor domingo que vem, a final entre SESC e Unidos. E com certeza quem não está lá, não vai estar lá, vai estar no radinho ou vai estar olhando por a TV. Quero mais uma vez aqui parabenizar a Clube do Povo e todos os integrantes da Copa do Vale que trabalharam voluntariamente, seja treinadores, seja atletas, seja a comissão que organizou. Então quero sim parabenizar a todos. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jairo, líder da bancada do MDB. A palavra continua à disposição para o líder de bancada, para o uso da tribuna por 20 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Edson Marques Lopes, líder da bancada do governo.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os colegas vereadores, TV Web, nosso secretário Adriano. Quero agradecer também pelo convite que recebi semana passada do deputado federal Covatti Filho e da Silvana, secretária da Agricultura, Silvana Covatti, onde fizeram uma confraternização sobre o agronegócio, onde a partir do ano que vem vai ser investido 275 milhões no agronegócio, duas vezes a mais em 10 anos, em todo 10 anos para trás, em todo o Rio Grande do Sul. Trabalho feito desde quando o Covatti Filho era secretário da Agricultura e hoje finalizando com a sua mãe, Silvana Covatti, dois grandes líderes do nosso partido, do PP, sempre trabalhando para nossos agricultores. Também quero agradecer aqueles colegas, amigos que me deram os parabéns pelo Facebook, por telefone, que não é fácil fazer 4.0, já está ficando veinho e careca. Muito obrigado a que eles me deram os parabéns. Dar uma cobrada também dos nossos secretários da Agricultura e da Obra, com essa chuvarada de ontem muito pesada, lá na linha Bernardes, estragou muito a estrada do geral, onde é que vai para o seu Origaiteiro. Muita chuva e bueiro tupido e correndo dentro da estrada. No momento que parar essa chuva, dá uma aliviada, passar essa macro e também dar uma passadinha na estrada do seu Crair, na linha Mitimano, e renovando também mais uma vez o pedido. Com essa chuvarada, eu já tinha cobrado segunda passada a estrada Chapada do Vagalume, os bueiros estavam tão entupidos e agora piorou. Agora a situação está crítica mesmo. Agora os carros com essa chuva aí não vai mesmo, só de a pé. E o investimento que o seu Jorge tem lá em cima, e agora na reta final, começando a se alugar e não subir um carro lá, fica muito crítico. Muito crítico a situação do seu Jorge lá. Vamos olhar com todo carinho no momento que passar essa chuva aí e dar manutenção nas estradas gerais aí do nosso município. Era isso daí, uma boa noite a todos.
Agradecemos ao vereador Ederson Marques Lopes, líder da bancada do PP, passando o espaço de líder de bancada. Nós passamos para o regime de urgência. Sim, vereador. Então, nós temos a solicitação do vereador Jairo, pedindo a urgência do projeto de lei de número 54 e de número 55. Eu vou ler a emenda do projeto. Autoriza a renovação do contrato administrativo temporário de servidores gestante até o quinto mês, após parte decorrente da estabilidade. 55, estima receita e fixa despesa do município de Itati, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2022. Então, vou colocar em discussão a urgência solicitada pelo vereador Jairo. Para discutir, vereador Jairo. A urgência.
Senhor presidente, a gente discutiu a urgência desse projeto aqui. Trata-se do projeto da renovação do contrato da gestante, número 54, e o 55 é o orçamento do município para 2022. Então, eu peço a urgência desses projetos devido a, como a gente só tem mais uma sessão, agora no dia 13 vai ser a última, e como a gente tem que passar por as comissões agora. A gente até já combinou lá embaixo, que vai vir fazer as comissões essa semana ali, para dar o parecer, para a gente poder, na próxima sessão de segunda-feira, agora a gente tem que jogar no site. Então, nesse momento que a gente passar por as comissões, a nossa secretária já pode fazer o trabalho dela e jogar no site, e na segunda-feira a gente já pode votar. Então, o pedido de urgência também vem de encontro devido à pressa que a gente tem na última sessão, no dia 13. Então, seria essa a explicação da urgência desses projetos, para a gente já deixar tudo pronto e não precisar ter uma sessão extraordinária depois.
Os projetos continuam em discussão, a urgência. Nenhum vereador mais querendo discutir a urgência, eu coloco em votação a urgência solicitada pelo vereador Jairo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a urgência desses dois projetos, 54 e 55, e a gente encaminha às comissões de orçamentos e finanças. E de acordo com já falou o presidente da comissão, essa semana os vereadores vão se reunir para dar os parecer e que nós possamos votar em votação esses projetos na próxima segunda-feira. Não havendo mais nada em regime de urgência, nós passamos para a ordem do dia. Temos na ordem do dia o projeto de lei de número 53 de 2021. Esse projeto de lei também tem o parecer do relator, relator vereador Jairo Torres de Bittencourt, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, com parecer favorável para as proposições e a declaração desse projeto. Então, está apto a ser votado pelos colegas vereadores. Vou ler o projeto. Suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 397.493,00 para suprir as seguintes rúbricas: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, indenizações trabalhistas, R$ 21.000,00. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Educação e Ensino Fundamental, indenizações trabalhistas, R$ 110.000,00, R$ 110.500,00. Outros professores dos magistérios, indenizações trabalhistas, R$ 12.880,00. Educação infantil, educação pré-escolar, indenizações trabalhistas, R$ 5.763,00. Educação infantil em creche, Fundeb, indenizações trabalhistas, R$ 25.000,00 ou R$ 25.850,00. Outros professores do magistério, indenizações trabalhistas, R$ 30.800,00. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, manutenção da Secretaria de Obras, indenizações trabalhistas, R$ 29.000,00. Secretaria Municipal da Saúde, manutenção do Fundo Municipal da Saúde, indenizações trabalhistas, R$ 150.000,00. Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal da Assistência Social, manutenção da atividade da Secretaria da Assistência Social, indenizações trabalhistas, R$ 6.000,00. Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Meio Ambiente, indenizações trabalhistas, R$ 5.700,00. Artigo 2º servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima. O excesso de arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente no valor de R$ 185.693,00 do recurso do Fundeb e a redução no valor de R$ 211.700,00 das seguintes rubricas: Secretaria Municipal da Agricultura, equipamentos e materiais permanentes, R$ 42.700,00. Conservação das vias públicas, obras e instalações, R$ 9.000,00. Construção, restauração e conversões de bens, equipamentos e materiais permanentes, R$ 10.000,00. Secretaria Municipal da Saúde, material de consumo, R$ 75.000,00. Serviço de terceiro para pessoa jurídica, R$ 75.000,00. Total, R$ 211.700,00. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Floriver, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo discutir a matéria, coloca em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 53 de 2021. Não havendo mais nada na ordem do dia, nós passamos para explicações pessoais. Por 10 minutos, uso da palavra da tribuna, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silvano.
Senhor presidente, colegas vereadores, Adriana, TV Web, eu vim nessa tribuna hoje a respeito do recolhimento do vidro. É amanhã, né, dia 7, vai passar o caminhão é para passar em todas as localidades onde a caçamba passa recolhendo o lixo. Eu tinha que ver com eles, porque lá no pai, lá em cima, eles entram para recolher o lixo de 15 em 15 dias, e o pessoal lá estão juntando os vidros lá. Então eu pedi para eles ir subir até lá em cima para recolher esses vidros que estão recolhendo lá, estão guardando para amanhã botar na beira da estrada. Outro assunto aqui, a respeito da estrada do Três Pinheiros, boa, 100% estrada. Só que nós temos que dar com urgência, secretarias de competentes, obra, acho, porque a estrada está ficando, tem certas partes que está igual um túnel. Estão roçados embaixo, mas por cima, a capoeira está chegando, os galhos de árvore, então os ônibus, caminhão, baú, não consegue andar para a beirada, fica batendo. Então eles estão arando meio para o meio da estrada. Isso agora vem fim de ano. Isso é para causar um acidente naquelas curvas. Vai ser muito. É muito perigoso. Então queria ver com eles se pudesse fazer outra coisa. Essas pontes de madeira. A gente passa naquelas pontes, ele tem aquela entrada do Três Pinheiros ali que vai para a costa do morro, está soltando aquela madeira. Tem prego já aparecendo ali. Esses dias passando, até tinha um prego grande que eles usam. A madeira sai, tá só o prego na beirada. Aquilo ali, se pegar um pneu de um ônibus, um caminhão, qualquer coisa, também são coisas que tem que. Porque nós vamos chegando aqui nessas estradas. Estrada do Três Pinheiros, principalmente. Fala da Estrada do Três Pinheiros, que é a minha localidade que eu ando mais, né? Não sei como é que as outras também estão. Naquelas curvas, onde esses galhos de árvore. Eles vêm por cima, né? O pessoal roça por baixo, mas as árvores agora no verão vão crescendo. E chega agora no final de ano, Três Pinheiros é uma. Com esses turismos, essas coisas, tem aquela cascata lá no fundo, lá dá muita gente indo. Então isso aí é muito. Acaba se tornando um risco, né? Então eu queria ver com eles, para eles darem uma olhada nisso aí. E aparar esses galhos, vão com a caçamba, já corta, bota em cima e consome. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Silvano. Vereador Silvano, tenho conhecimento que a caçamba com os funcionários da prefeitura já estão fazendo a poda na localidade de Bananeira, Rua Carvalho, e acredito que o seu pedido é muito importante e que vá ser feito logo também nessa comunidade citada pelo senhor, e que esses reparos dessas pontes é bem colocado também a esse assunto para que não haja nenhuma tragédia, né, no trânsito. Então vamos levar isso aos órgãos competentes para que tome em mais breve uma solução para que seja consertado isso, vereador. Tá? A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, quem está nos assistindo. Presidente, eu quero reforçar aqui nessa tribuna hoje um pedido que o colega Silvano fez há uns meses atrás a respeito da barragem, da ponte ali do Arroio do Padre. Pois, infelizmente, ainda não foi consertado. E a gente escuta muito falar aqui nessa tribuna que tem bastante máquinas, né? A prefeitura parece que tem bastante máquinas, né? É o que a gente escuta falar. Então eu acho que já tinha dado para ter sido consertado aquilo ali. Porque para ser feito, imagine só uma ponte daquela ali quebrar hoje. Que nem o colega Silvano passou com o caminhão por cima e ele mesmo disse aqui que ele não passava mais por cima. Pelo risco que ele viu naquela ponte. Realmente, mas pode vir outro que não conhece. Que não conhece ainda e passar e quebrar a ponte. Ele, o próprio caminhoneiro mesmo, se. Eu não digo se matar, mas se machucar, ou quebrar o caminhão, a ponte, daí ficar com os outros intransitável por quantos meses daí? Talvez um ano daí ou mais? Né? Coisa que eu tenho certeza que vai uma máquina ali num dia. Eu e um morador ali do Arroio do Padre. Ele me atacou, eu na verdade quando o colega Silvano cobrou aqui, Eu queria ter ido lá. E até peço desculpas à comunidade do Arroio do Pato, mas acabei relaxando e não fui. E esse morador me atacou lá para fazer esse pedido para mim. Tentar ver com o secretário, cobrar na Câmara, para que se fosse resolvido aquele problema lá antes, que aqueles moradores...
Vereador, essa ponte, o senhor se refere à barragem acima da igreja do Arroio do Padre?
Sim.
Ah, sim, sim. Tem conhecimento, né?
Aquela mesma. E, vocês imaginem bem, como é que vai ficar aquela comunidade lá de cima, no caso? Tem crianças lá de cima que estudam, né? Fica uma situação constrangedora para o município, vai causar um transtorno muito grande e uma coisa que a gente pode evitar tão facilmente. Tá? Então, estou aqui para reforçar o pedido do colega Silvano. Por sinal, Silvano, quero te agradecer por aquela vez que tu cobrou aqui. Quero também pedir desculpa mais uma vez pela comunidade do Arroio do Padre, que eu não, até agora não tinha cobrado ainda. Mas realmente eu vi que a situação é de extrema urgência. Tá? É de extrema urgência mesmo. Tá? Então, muito obrigado, companheiro Silvano. Espero que com o maquinário que nós temos seja resolvido isso aí. Mas agora, minha gente, como vocês perceberam quando eu cheguei aqui, que eu hoje estava muito faceiro, muito alegre, eu quero hoje também fazer uso dessa tribuna para fazer um agradecimento a Deus. Pois a semana passada, companheirada, fui visitar os Josafais lá, eu e meus compadres. Quando cheguei de volta, eu tive uma alegria, mais uma alegria, a quarta alegria da minha vida. Mais um presente de Deus. Vou ser pai novamente. Sou hoje, não sei se eu não posso dizer do mundo, mas do Itati, o homem mais feliz do mundo. Só peço a Deus que me dê um menino, uma menina com muita saúde. Muito obrigado a Deus. Obrigado a vocês todos, obrigado presidente, obrigado ao Itati, obrigado por tudo. Uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Reginaldo. Nós vamos também levar ao conhecimento, com certeza, dos órgãos competentes para que sejam imediatamente resolvida a situação dessa barragem lá do Arroio do Padre, que já é antiga essa solicitação. A gente sabe da dificuldade de passar caminhão carregado pesado em cima dessa barragem. E também dar os parabéns já ao vereador pela a emoção de ser novamente pai. Meus parabéns em nome dessa Casa Legislativa. A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Jairo.
Presidente, primeiramente parabenizar o nosso vereador Reginaldo. Afinal de contas, ser pai é uma dádiva de Deus. Eu acho que não tem emoção maior e felicidade maior que a gente ter os filhos da gente. Tanto é que pai e mãe é amor eterno. Amor de mãe e amor de pai não se compara. E a gente também, como filho, também não é diferente, o nosso amor é muito grande por nossos pais. Senhor presidente, eu, quando estava falando ali, cobraram no Face uma questão de uma água, Morro dos Kellen, onde a gente já tem trabalhado. A princípio não tinha documentação dos terrenos, então fica difícil para a prefeitura organizar uma água pública, digamos assim. Aos poucos agora estão colocando os terrenos em dia e no momento que tiver, para esses munícipes que pedem explicação para a gente, né, pelo Face, a gente tem que dar. Eu sempre digo, o político ele tem que ser cobrado e a gente tem que levar as cobranças para a gestão, para a administração, para secretários. E hoje mesmo ainda cobrei uma água da linha Bernardes, lá que fui cobrado também. E a gente está sempre cobrando. Então, para os munícipes ficarem tranquilos, que a gente tem feito o trabalho da gente. A água da linha, da linha Bernardes está mais fácil porque já é uma água que passa a rede do ladinho, e já são terrenos legalizados. Essa do Morro dos Kellermann estão legalizando essas terras. Então, com o tempo, com certeza, é uma preocupação nossa, sim. Os moradores sabem disso. E sei que também eles cobram com educação, com todo carinho, com todo respeito, porque eles sabem que a gente dá esse respeito para eles, a gente dá esse respaldo a eles, sempre conversando com eles que as coisas vão acontecer e eles sabem que vão acontecer. A gente dá o amparo das estradas e a água não vai ser diferente. Já falei com o secretário, assim que der a gente vai botar os canos lá e vamos organizar essa água do Morro dos Kellermann assim. Também tinha que muito que parabenizar aqui a nossa vice-prefeita pelo projeto dos vidros, que amanhã vai chegar o recolhimento dos vidros. Então isso aí era um projeto que a gente tinha em mente e tinha pressa, custou, mas veio. E a gente mesmo, eu ainda citei na sessão passada aqui, nós lá de casa levava para a Rui Teixeira porque não tinha recolhimento. Então isso já é um ganho. Processo formiguinha, cada um faz um pouquinho. E então amanhã vai acontecer esse recolhimento de vidros aí. E com certeza, vereador Silvano, vamos passar para os recolhedores para subir até a casa do teu pai, já que vai de 15 em 15 dias. Então essa não pode faltar porque é um lixo diferente. Então com certeza vamos passar para os colaboradores da prefeitura e lá eles vão recolher. Também, quanto aos galhos das estradas, o vereador Jorge já falou, vocês já começaram na... Já fui secretário, o vereador Jorge também já foi. Se já começaram na Bananeiras, com certeza vão fazer todo o município. É usado uma caçamba e duas pessoas vão em cima cortando, uns de motosserra, outros de foice. E se já foi começado, com certeza vão fazer o quanto antes esse pedido do vereador aí. E até porque mais gente já pediram também, e o nosso secretário com certeza já estão tomando essas providências. Também hoje eu tenho que fazer uma cobrança, que eu fiz um pedido de providência no início do ano aqui, para fazer um quebra-mola na frente da escola Celita e na frente da creche. E agora vai para o lado das férias, eu gostaria que a administração, secretários, olhasse com carinho, não por ser um pedido do Jair, vereador, mas sim por a necessidade de um quebra-molas ali. A gente sabe que na frente de escola, na frente de creche, criança, se jogar uma bola, pode saber que atrás da bola vem uma criança. E aí o quebra-mola é uma grande solução, uma prevenção, digamos assim. Então eu pediria que a administração, o secretário, tomasse providência e olhasse com carinho esse pedido de providência na frente da escola Celita, do quebra-mola e também na frente da creche. Eu diria isso, meu presidente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Obrigado ao vereador Jairo pelas suas colocações e pelas reivindicações junto à sua comunidade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Osmar.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência de ano, TV Web, a boa noite aos assistentes, aos assistentes dessa casa. Quero dar os parabéns primeiro ao nosso vereador Jamanta, pelo aniversário dele, e muitos e muitos anos que vem para frente. Não convidou nós para a janta, mas tudo bem, dou os parabéns para ele. E parabéns ao nosso vereador Reginaldo, por mais ser pai mais uma vez. Também quero aproveitar a minha oportunidade, vereador, para dizer que sou vô. Você vô, aqui na tribuna, da minha filha, que vai trazer um machinho, que é para ser bem homenzinho, né? O tal Pedrinho. Então, estou muito feliz também por essa vinda desse menino na minha família, que eu não tenho nenhum. Então, é muito gratificante o cara receber essas notícias boas. Também, presidente, Tem uma situação nossa Itati aqui que agora de tarde recebi ainda uma ligação e eu queria passar para o secretário. Sei que eles trabalharam. É nesse valo, desse dique que liga o rio pelos açudes aqui abaixo. E ali nós temos uma propriedade que temos agricultor que plante. Eles plantam ali e não está chegando a água nas propriedades dele. Tem uns valos trancados. Não sei dizer o ponto ali, onde é que fica. Eu queria ver com ele. Eu já estava trabalhando semana passada, sim, limpar os valos, para deixar bem claro, não é uma cobrança. Mas hoje me ligar dizendo que a água não tinha chegado até a propriedade. Até a propriedade de que está o Gilberto, o senhor Nori, propriedade dele ali, que não chegou água até lá. Então eu queria que ele se olhasse com carinho, e parece que o secretário sabe qual é o motivo. Eu não sei dizer ali qual é o valo que tranca, tem um valo que tranca e não deixa a água chegar até essa propriedade. Então eu queria que ele tomasse a providência para ver qual é a situação, que se pudesse quebrar esse galho aí, com esse agricultor aqui do Itati, para dar uma olhadinha, que ele acho que conhece o caso. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Osmar. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Gilvani.
Senhor presidente, comunidade que nos assiste, retorno à tribuna para fazer parabenizar os colegas. Um tem o privilégio de ser vô, que diz que é um privilégio maior ainda que ser pai, Rocha. Assim diz o meu pai, né? Que ele teve também o privilégio de ser vô. Mas também quero dar os parabéns para o meu companheiro e amigo Toquinho, e para a nossa companheira Lise, e para aqueles três molequinhos lá. A gente sempre vai lá, eles estão lá para dar um abraço na gente, um beijinho. Como diz o Toquinho, dá um beijinho no amiguinho. Então, se Deus quiser, né, Toco? O que vim, que venha com saúde, bastante saúde e bastante determinação para que a gente tenha força. Mas se Deus quiser, vamos pedir a Deus para que Ele honre a tua família em trazer uma menina. Sei que tu tens três meninos, que tu adora muito, mas com pedir a Deus e com a fé em Deus, Ele vai dar esse privilégio para a tua família. Também, presidente, quero parabenizar as equipes que participaram da Copa, da quarta Copa Integração do Vale. Pois vai ser o primeiro ano, presidente, amigos do Itati, que o Itati não vai ter um time na final. Mas sei que os guri ontem, que perderam aquele jogo, lutaram até o final para que chegasse na final, mas não deu. E dar os parabéns a eles e a todas as equipes que participaram. E os parabéns também àquelas duas equipes que domingo que vem farão com certeza uma grande final, onde todos estão convidados para ir lá na Sestia a partir das 3 horas, se não me engano, a assistir essa grande final com a transmissão da 98.1, que transmite os jogos, que narra os jogos, que traz esse privilégio à nossa comunidade. Também, presidente e colegas vereadores, escutando aqui vendo primeiramente no Facebook reivindicação de um senhor ali sobre a água nos Kellerman, e também conversando hoje à tarde, conversando com a comunidade também, a água lá na Bananeiras, aonde aqui, presidente, nessa casa, fazem mais ou menos uns 2 anos, fiz um pedido para que colocasse a água. Meu companheiro e amigo Jonas, que esticou as mangueiras lá, que hoje fornece a água. Mas que escutei aqui que tem que legalizar as terras para se colocar água potável para a população. Pois olha, vereador, eu não concordo com essa tua tese que colocaste aqui na tribuna, mas respeito, só que tenho que vir aqui divergir de ideias, pois a água potável é um dos princípios da vida do ser humano. Então temos que trabalhar e lutar para colocar água potável para a nossa população. Na Vila dos Kellerman, lá na Bananeira, lá na Linha Bernardes, temos que trabalhar sim, juntar esforços e fazer. Junto disso também, presidente, trago a reivindicação aqui para arrumar a ponte na frente do Ezio Menger, que passa, que vai para a Rua dos Kellerman. Aquela ponte, presidente, está, bem dizer, quebrada. Não está totalmente porque é transitável ainda. Mas peço que urgentemente, uma reivindicação, acho que até dos próprios dos vereadores da situação, para que a prefeitura, o executivo, tome providência sobre aquilo lá. Porque no momento que quebrar, que não ser mais transitável, daí vai ter gente que vai vir aqui, que vai pedir, que vai falar, mas daí já vai ficar aquela população sem passar pro lado de cá do rio. Aquela ponte lá foi construída nos anos 90, não sei o ano certo, junto com a comunidade do Três Pinheiros, a comunidade dos Kellerman ali, que só antigamente não tinha tanta, mas hoje eu acho que já chega às 30 casas, 25 casas, 25 famílias que vivem ali, pessoal que vem de fora, que tem propriedade ali, onde foi feita a estrada, que nem o vereador Jair falaste aqui, para que essas pessoas comprassem os terrenos e se colocassem naquela localidade. E hoje temos essa reivindicação aqui, vereadores, presidente e a comunidade, que arrumem aquela ponte antes que deixem aquela comunidade lá sem poder trafegar. Pois lá passam muitos carros da saúde, máquinas da prefeitura, e ela tem uma ponte que está no meio dela, já está bem baixa, e que a qualquer momento pode ficar intransitável. E daí sim, o reparo vai ser maior, a despesa vai ser maior. Assim, acho que pelo que eu estou sabendo também, até o engenheiro já esteve lá tirando umas fotos, fazendo laudo para a arrumação da ponte. Então que trate de fazer esse conserto o quanto antes. E era isso, presidente. Quero deixar um abraço para a comunidade e até segunda-feira que vem.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Nesse momento eu passo o trabalho da mesa e farei uso da tribuna. Ao meu vice-presidente, vereador Rosmar.
Senhor presidente, colegas vereadores, a nossa servidora Adriana, também ao Julián, TV Web, e a todos que nos assistem, venho a essa tribuna só para relatar sobre a nossa casa legislativa, sobre o trabalho dos colegas vereadores. Pois hoje tivemos uso da palavra dos colegas vereadores, edificando trabalho para suas localidades. Eu acho importante, né, ao vereador, na sua comunidade, o trabalho, ouvir a sua comunidade, trazer a essa casa legislativa. Eu digo isso porque, às vezes, a gente faz algumas colocações, ou até pode dizer cobranças, mas não é cobranças, e sim nós representando aquele cidadão que nos procura. Só para ver quem, a comunidade que está nos assistindo, a gente usa a tribuna, os pedidos de providências, né, para mostrar o nosso trabalho. Nós temos acesso de chegar com o secretário, né, levar ao conhecimento do secretário, que com certeza eles já têm também esse conhecimento, mas a gente sabe do esforço e do trabalho que é feito, né, por esses órgãos competentes, pelo setor público, o tanto que tem trabalhado pelo nosso município e o tanto que tem a fazer ainda, né? Os representantes do povo aí nessa casa legislativa usam essa tribuna muitas vezes para mostrar o seu trabalho para a comunidade, para prestar conta à comunidade, porque podia nós ir lá falar com o secretário, mas nós temos que usar muitas vezes a casa legislativa para mostrar o nosso trabalho também para aquele que nos confiou o seu voto, para ver a nossa atitude, o que o vereador tá representando, o que ele está trabalhando. Então eu vejo que nós estamos lá conversando com o secretário, mas é interessante que nós trouxemos os nossos pedidos de providência a essa casa legislativa. Às vezes diz, ah, mas tu é da situação, tu precisa fazer através de uma tribuna, tu precisa fazer através de um pedido de providência. Não, muitas vezes não precisa, o serviço pode ser solucionado lá diretamente com o secretário ou com o senhor prefeito, mas nós temos que prestar conta à comunidade, nós temos que trazer também ao público a essa casa legislativa, que é a casa do povo. Nós temos que trazer o nosso trabalho e mostrar ao cidadão que nós estamos trabalhando, né? Então esse é o papel do vereador, e que nós temos que fiscalizar também que essa solicitação das barragens, né, que a gente tem conhecimento que são já antigas, que precisam reparos, mas isso é uma prevenção, isso é uma prevenção para que o pior não aconteça, né? Porque pode acontecer talvez uma tragédia, ou outra vez deixar a comunidade sem acesso, como foi citado aqui. E a gente sabe do esforço do secretário, estamos chegando a um fim de ano, quero parabenizar as secretarias, o prefeito, o nosso servidor público, a nossa comunidade, né, já estamos chegando no mês de dezembro, hoje é dia 6, né, daqui 19 dias já é Natal, e chegando ao fim desse ano, né. Então agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, a minha família, agradecer também a todo aquele que me confiou o seu voto e que eu possa hoje estar representando. Né. Talvez, né, há erros, acredito que há erros, mas a gente, tenho certeza que os colegas vereadores também tentam fazer o melhor e responder da melhor maneira possível àquele que nos confiou. Eu digo isso porque a semana que vem é a nossa última sessão nessa casa legislativa, sessão ordinária, de acordo com o nosso regimento. Então, a gente, a semana que vem, vai ter eleição da mesa diretora, né, a votação do novo presidente e dos novos membros da mesa diretora. Aí estou encerrando esse mandato de presidente este ano, na segunda-feira. Agradeço muito aos colegas vereadores por dar essa confiança de os representar na mesa diretora, nessa casa legislativa, pela a confiança dos 9 votos dos colegas vereadores dessa casa legislativa, né? E já de antemão dizendo à comunidade, né, o quanto eu sou grato ao povo itatiense, não só por essa eleição, por todas as eleições que concorri, desde que o município se emancipou, desde que em 2000 Itati foi município, teve uma eleição, concorri, já me elegi, fui vereador naquela gestão, e aí sempre todas as eleições concorri, todo o pleito, sexta eleição, já estou, quinto mandato de vereador, umas com mais voto, outras com menos voto, mas agradeço muito, muito ao povo itatiense. E não esqueço, desde lá do passado, desde lá da primeira eleição, de todos que me deram aquele voto de confiança. Talvez não dá para dizer o nome de todos nessa tribuna, mas eu lembro, e eu sei de quem votou para mim, quase 100% daqueles eleitores. E até hoje venho sendo confiável pelo cidadão itatiense, pelo seu voto, para os representar nessa casa legislativa. Então devo muito a essa comunidade, a esse município e ao meu partido, por que não? A qual me filiei quando fiz o meu título de eleitor e até hoje sou filiado. E acho muito importante que o vereador Giovanni, líder da bancada do MDB, colocou aqui do seu partido, das reuniões, para o plano de governo do Estado, do Rio Grande do Sul, para o pleito do ano que vem, para as eleições, para apresentar ao povo gaúcho. Isso é muito importante, porque a gente sabe que também, dentro dos municípios, todos têm um plano de governo. Mas essa antecedência desse plano de governo é ganhar tempo, é mostrar que tem planejamento. E, como foi falado pelo colega vereador também, Jair, líder da bancada do PDT, que hoje nós temos que ter planejamento e temos a participação direta da sociedade. E a sociedade está ligada no seu representante, no seu político, no seu governo. E só assim podemos melhorar o nosso município, melhorar o nosso estado e, por que não, o nosso país. É com a participação da comunidade. Digo isso porque tenho certeza que hoje nós temos uma administração excelente, excelente mesmo. Tivemos muitas administrações já no sexto mandato, né, nesse município, passou gestores, prefeitos que todos fizeram por Itati. Mas eu vejo nessa gestão do prefeito Flori, na gestão passada e agora, uma participação maior, parece que, da sociedade. Acho que a sociedade não é só no município Itati, é em todo o estado, é, no nosso país, ela está acordando também e está cobrando do político. E eu acho que as redes sociais também facilitam bastante isso, para que participem do governo. Porque tem gente que diz, ah, eu não dependo da política. Não, meu caro amigo, todos nós dependemos da política. Porque a política, ela está embutida no imposto do seu carro. Ela está embutida lá no pacote de arroz, que o senhor compra lá e que muitas vezes paga carro por ICMS alto. E aí, esse ICMS tem que ser... Esses impostos têm que ser revertidos em manutenção de estrada, manutenção da saúde, da água potável, que foi falado aí, né, que o município tem essa obrigação de restituir à sua comunidade, ao seu contribuinte em serviços públicos, esse dinheiro que é pago pelos empresários e, por que não, por nós, agricultores, que trabalhamos e também contribuímos com o nosso município. E que também nós demos renda a esse município, e por isso que o município tem que fazer uma gestão eficaz, como está fazendo, e esperamos que venha outra gestão e que seja sempre olhado para o cidadão de bem, para o cidadão a que precisa e que contribui para o nosso município. Esse é o dever de nós políticos, dessa Casa Legislativa, de nós vereador, fiscalizar e ouvir a nossa comunidade e trazer a essa tribuna, a essa Casa Legislativa, o que o cidadão nos cobra lá na nossa localidade e o que nos foi confiado. Tenho certeza que tem vereador que usa menos a tribuna, vai mais lá com o secretário, mas todos têm um pensamento de ajudar aquele cidadão da sua comunidade, aquele eleitor que confiou, e representar o nosso município da melhor maneira possível. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Tem um vereador querendo mais fazer uso do seu espaço? Nós temos um convite que veio através da professora Daniela Rodrigues, é isso, né, secretária? Que trouxe essa Casa Legislativa, que está na mão dos senhores vereadores, mas eu quero ler também esse convite. Os formandos do pré escolar Aimei Eloy Bruch convidam para a cerimônia de formatura a realizar-se no dia 10 de 12 de 2021, às 18 horas, no campo municipal. Vereador Valmir Wittklein. Sua presença é muito importante para esse grande passo em nossas vidas. A gente fica muito satisfeito, a Casa Legislativa, por esse convite e por poder participar desses formandos de 2021 da EMEI Eloy Bruch. Obrigado a esses alunos e tenho certeza que, se Deus quiser, vou estar presente. Os colegas vereadores convido também para participar desse ato. Também eu quero falar um pouco sobre o esporte, sobre essa final de domingo, né, vereadores? Já foi citado pela tribuna, parabenizar as equipes, parabenizar a organização da Copa do Vale, né, que teremos a final lá na Sestia, pelo Unidos A e Sestia, dois representantes de do Três Forquilhas, município de Três Forquilhas, e outro do município de Terra de Areia, com a participação das nossas equipes nessa Copa do Vale. Parabenizar as nossas equipes do nosso município, claro, todas as equipes, mas que foi muito bem representado por todos, porque a gente sabe que nem todos podem chegar à final, são só dois que vão para a final e ali vai ser só um que vai ser campeão ainda. Mas a participação dessa Copa do Vale por esses clubes, pela a educação desses jogadores, pela conduta desses times, quero parabenizar muito, e também a sociedade que participou desse evento, a organização, através da Clube do Povo, pela transmissão, como já foi citado aqui, né, a esses locutores, comentaristas, que levam a sua voz e imagens às nossas casas, através da Rádio Clube do Povo, dessa live. Então, como já falei também, segunda-feira, né, nós temos mais uma sessão ordinária e a escolha da mesa diretora. Então, que os partidos que compõem essa Casa Legislativa que façam as chapas, depois a gente vai conversar sobre isso, que todos, né, estão cientes dessa eleição da mesa diretora. Nesse momento, eu declaro encerrado a presente sessão.